Boa noite, Bárbara Orixá, Paulo José Dogum, prazer tê-lo aqui no programa Ori.
Boa noite, Márcio, boa noite, ouvintes, é um prazer imenso, agradeço a Tomegê a intermediação desse momento e é muito satisfatório estar aqui colaborando com os irmãos, apresentando o evento que acontecerá dia 21, que é a quarta mostra cultural no Axé Ogum Alakorô. Falando sobre as heranças africanas em solo brasileiro.
Maravilha. Paulo José, como é que surgiu a ideia de fazer esse encontro?
Esse encontro é uma longa vontade de muitos anos. E durante todo o período de luto que vivi, depois que perdi minha iniciadora, depois perdi o meu pai, que deu continuidade à minha iniciação com ela, eu fiquei basicamente 10 anos fora do ar. E conversando com minha tia-avó Estela, ela disse que isso seria um caminho legal, já que eu estava incapaz de vivenciar o candomblé propriamente dito, mas que não poderia parar. Então, que a mostra cultural seria, na realidade, um bom caminho para que eu pudesse, na realidade, estar me reintegrando com os irmãos. E daí, o grupo, todo o EBÉ, abraçou a ideia e nós fizemos a primeira, que foi com o título oficial Resgatando os Valores da Raiz Afro, onde coloquei a minha emoção, vivendo na realidade a tristeza de perder minha mãe Vivi e meu pai Oguntoxi. E aí fizemos esse evento de uma forma bastante colaboradora com os nossos abais que fizeram presente, né, como o Songeli Chicarongoma do Bate-Folha, porque no dia Mamito Mabeji teve uma crise de coluna e não pôde comparecer, mas mandou para representá-la. Tivemos a presença de Yalmi Darewa, que veio abrilhantar, na realidade, o evento falando sobre os valores das raízes afro. Né? E outras pessoas que participaram, não ativamente, participando de mesa, mas que fizeram presente. E daí surgiu a segunda, porque o Axé tem um compromisso florestal e todo ano nós fazemos um reflorestamento no mês de junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente, e nós resolvemos falar na segunda mostra sobre a responsabilidade do candomblé com a natureza. Né, com o tema Ebaebae Nibala Tiberé Latiferan aí, dizendo que qualquer tempo é tempo para começar a amar a natureza.
Maravilha, que coisa bonita, hein?
Foi bacana, foi muita gente nesse evento. E nós podemos lembrar, né, dos nossos abais falecidos. Na época fizemos um tributo aos ancestrais, entre eles estavam meu primo Joaquim Mota, Dona Olga de Olaqueto, onde Mãe Beata teve o prazer, né, de receber, né, a homenagem da finada mãe dela, e de Cianitinha. Nesse evento teve o grupo Alabê Funfun abrilhantando também o evento.
Parabéns. E tem tudo a ver, né, pai? Porque, a rigor, a nossa religião, ela brota junto com a natureza. Falar de candomblé sem falar de meio ambiente é impossível.
Só tem sentido se estiver ligado à natureza,
com,
né?
Com certeza. O Ocidente hoje,
e com a família,
mais recentemente, nos últimos talvez 15, 20 anos, tem se preocupado um pouco mais em resgatar a sobrevivência da ecologia, do meio ambiente, etc. e tal. Quando, enquanto há mais de 5 mil anos, os nossos ancestrais na África, do outro lado do Atlântico, não só se preocupavam, como reverenciavam a natureza através dos orixás. Então nós estamos muito na frente.
E sem natureza não há vida, né? E hoje o Axé tem um projeto realmente oficial com o compromisso. Esse ano nós realizamos o nosso primeiro seminário com este tema, qualquer tempo é tempo para amar a natureza, a terra pede socorro, que foi também uma maravilha, onde nós apresentamos o aproveitamento e reaproveitamento de tudo que a terra dá, com receitas, com cascas de legumes, talos, sementes, raízes, e que foi uma maravilha também. E esse projeto tomou um caminho muito satisfatório, porque a Universidade Federal do Rio de Janeiro está marcando uma conversa comigo, a reitoria, para que eu apresente o projeto para eles. O Jardim Botânico se abriu expansivamente
para a horta, né?
Para a horta, tem uma horta sagrada em si, favorecendo essa condição. E a Universidade Rural me doou todas as mudas para plantar e para distribuir para as pessoas no dia do evento. E nós distribuímos também a receita daquilo que fizemos e apresentamos para as pessoas degustar.
Sensacional, parabéns, parabéns. Eu digo sempre lá em casa, principalmente para os meninos, para os mais jovens, que estão começando a trajetória no candomblé agora, digo, olha só, gente, vamos brincar aqui, mas falando sério, nós somos macumbeiros, mas somos limpinhos.
É verdade.
Não precisa sujar o meio ambiente, não tem nada que levar garrafa para a cachoeira, deixar plástico, deixar sujeira. A gente sai, às vezes, para fazer ebó, quando vai iniciar os iaôs, né? Os abiãs, nessa trajetória, nessa transição, a gente leva a pá e leva a vassoura.
É responsabilidade, né? Responsabilidade ambiental. Tem que ter isso, favorece muito a respeitabilidade pelo culto, porque a gente fala da intolerância em si, mas infelizmente nós precisamos pontuar que em determinados momentos, né, ninguém erra sozinho, né? Então nós participamos da facilidade dessa
vez.
É, exatamente. Então, precisa. O ano passado, a terceira mostra cultural, eu consegui colocar dentro do axé dois pastores, porque o tema foi Aprendendo a Aprender com a Diversidade.
Maravilha, excepcional. Parabéns mais uma vez.
Tivemos a presença de um pastor, Marlon, da Igreja Pentecostal Iusileana, e o pastor João Batista, da Igreja Batista.
Já estou até pensando na frente. A gente podia contactar esses dois pastores para ver se eles fazem parte da nossa campanha interreligiosa. Eles já demonstraram que tem cabeça aberta.
E foi uma maravilha, foi muito bom.
Legal, legal. Isso é muito importante realmente. Agora, essa iniciativa maravilhosa que você tem levado à prática, Paulo José, tem contado com apoio público?
Este é o primeiro ano. Na realidade, eu faço isso há 4 anos e há 3 anos o meu próprio município, mesmo recebendo ofício, com toda a organização que nos cabe, não nos deu respostas, né? Deu resposta ao município de Caxias, que esteve presente no Eba-Eba Nibalatibere Latiferan aí, o secretário de Meio Ambiente, e que nos parabenizou, nos condecorou depois, porque ele ficou muito impressionado com a organização do evento, com a forma explícita que nós cuidamos do evento, porque nós pontuamos todas as árvores que estavam dentro do espaço sagrado com as suas nomenclaturas científicas, popular e iorubá, dando a etimologia da palavra de cada um, e ele ficou impressionado com isso, nos fez uma homenagem, me condecorou, e foi muito satisfatório. Mas o nosso município mesmo, não. E agora, na quarta, através da professora Valéria, fez, na realidade, um empenho de que eu apresentasse o projeto para que pudesse, na realidade, ser avaliado. E, inclusive, o nosso material está até atrasado, porque o Estado ainda não nos deu. Então, mas já se comprometeram. E isso vem trazer para o evento a legitimidade no Estado, que vai favorecer muito mais o decorrer dos outros anos, né? Porque nós só estamos começando.
Paulo. Legítimo o evento já é desde que nasceu, né?
Sim,
é um evento legítimo.
Agora, politicamente, né, para que você possa navegar, né, a gente precisa ter esse processo do Estado. Legítimo ele é, porque desde o momento que ele nasceu, o EBE, né, eu agradeço muito, porque eu não faria sozinho. Então, o EBE se compromete, assim, incansavelmente, são responsáveis por isso tudo, por tudo que acontece. Vocês vão ter oportunidade de lá estar e vão ver como que acontece a situação. E eu queria até aproveitar o momento, Pai Márcio, para convidar a vocês, a sua casa, e especificamente o menino Anderson, que escreveu aquele poema que eu tive o prazer de ouvir.
Maravilha.
Porque é uma herança africana, né? Então é bem cabível a leitura desse poema, e muito melhor que seja pela voz dele.
Maravilha, muito obrigado pelo convite. Faremos tudo para acompanharmos de perto lá, pessoalmente, o evento, porque é uma iniciativa espetacular, exatamente de acordo com o que nós pensamos, com a nossa filosofia de trabalho, nossa filosofia de vida. E eu digo mais, quando a gente pergunta aqui pelo apoio público, nós não estamos, ao contrário do que algumas pessoas pensam, puxando a brasa da sardinha para o candomblé ou para as religiões de matriz africana, não. É bom frisar, o apoio público é para eventos culturais e de relevância social. Isso independe da religião.
Independe.
No momento, nós estamos falando de uma iniciativa candomblecista. Mas essa iniciativa pode ser evangélica,
segmento,
pode ser de segmento,
segmento
israelita,
católico,
católico, que seja. Até porque o governo já está acostumado a fazer isso com as outras religiões.
Exatamente.
Ainda não está habituado conosco, mas esperamos que consiga ficar habituado.
Mas é aquela conversa que a gente já teve há algum tempo, né? A gente precisa começar a discutir com, a nossa, com o nosso segmento religioso políticas públicas, sim.
Exatamente.
Precisa começar a discutir isso. É um assunto que...
E é importante.
Né, ainda mais hoje, nesse período que nós estamos, né?
E é importante
discutir essas políticas.
E é importante que as outras casas tomem isso como exemplo e comecem a desenvolver isso também, porque tem muita coisa para fazer. Na realidade, esse tema, nós discutimos muito em casa, ele seria um evento para uma semana ou três dias, porque é muito grande. Só que ele iria custar muito caro. E como nós não tínhamos o apoio, então a gente só pode fazer o que nos cabe, né? Não posso botar a mão onde eu não alcanço.
Tá
então, para fazer
bem.
Direito, é, para fazer direito, fazer num dia só. Porque a nossa responsabilidade maior nessa comunidade local é resgatar a cidadania daqueles que lá moram.
E outra coisa importante é a gente colocar na cabeça que a proliferação desses eventos não gera concorrência, não.
Não existe, pelo contrário, não.
Nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo, nós temos que nos unir exatamente nisso. Prestigiar um ao evento do outro é forma de união.
Exatamente, e é o que vai fortalecer.
É isso que faz a chefe.
É, o que vai fortalecer. Dentro da unidade religiosa, por que os nagôs cresceram tanto?
Lógico.
Porque se fortaleceram, ficaram na realidade, na base da união e conseguiram se proliferar.
O candomblé é muito mais do que sala e roncó.
Sim.
É muito mais.
Não, e precisa exatamente tirar esse processo negativo, nessa visão estereotipada do candomblé. É que as pessoas não têm formação cultural, que não têm responsabilidade social, que não têm responsabilidade ambiental. Isso tem que ser desconstruído.
E uma das formas mais adequadas de se fazer isso é exatamente através da mostra cultural como essa, a quarta mostra cultural Heranças Africanas em Solo Brasileiro. Eu queria perguntar aqui ao Babalorixá Paulo José Dogum, com a experiência da quarta mostra cultural, o que você pode dizer a respeito do que falta aos novos adeptos do candomblé?
Aos novos adeptos do candomblé, eu penso que falta mudar a visão filosófica, porque o candomblé é religião, precisa entender isso, não é uma seita, é uma religião, porque baseado nos processos de conhecimentos científicos, ele tem toda a base estrutural que compromete esta afirmação que é uma religião, porque nós temos processo iniciático, dialeto próprio e culinária própria. Então, somos uma religião. E toda religião é baseada numa filosofia. Então, nossa filosofia é a prática do amor incondicional, onde interage o homem com a natureza e a natureza com a sociedade. Então, o jovem do candomblé, até porque a juventude de hoje é uma juventude acadêmica, uma juventude que está aí tendo oportunidade de estudar, ter oportunidade de crescer. Então, ele precisa conhecer e identificar a filosofia da religião dele a hora que for ser questionado. Porque isso, essa questão do processo didático-pedagógico na construção da liturgia dentro das casas de axé, eu particularmente, sem críticas ofensivas, mas sou extremamente contra os cursos extra-casa de axé. Eu penso que a formação mediúnica tem que acontecer dentro da casa de axé. Assim como acontece nas igrejas pentecostais, por isso cresceram, que tem lá sua escola dominical, que todo mundo vai estudar e sabe entender a condição. Não falo de expressar fundamentos antes da hora, mas, na realidade, a apresentação dos caminhos, como o pai Márcio fez na casa dele, a situação de revelação do que é uma iniciação, jogar para fora o sentimento, a prática de respeito, a questão de esperar o seu tempo, porque hoje eu penso que as pessoas estão acelerando um pouco a forma de sentar na sua cadeira, de abrir a sua casa. Eu abri a minha casa a duras penas, sem ela estar ainda totalmente pronta, porque minha mãe tinha um problema de saúde.
Qual de nós, não?
Qual
de nós?
É igual a obra de igreja, né? Mas eu, por mim, até hoje estaria sem estar com ela aberta. Eu fiz porque minha mãe estava com um problema de saúde e ela não queria deixar essa a ação para os irmãos dela, porque nós somos oriundos do Axé Pofonjá e temos essa força no matriarcado, né? Então toda a posição dela foi de ter a bandeira dela realmente plantada como a genitora daquela casa, que foi uma maravilha para mim, está sendo. E eu penso que o jovem tem que ter essa consciência de respeito, de hierarquia, né? Esperar o seu tempo. Como diz Oxóssi, Oxóssi uma vez disse isso em uma entrega de Ossé, Eba eba nibalatiberé, qualquer tempo é tempo para começar. Então, espere a sua hora, respeite os seus abais, os seus mais velhos, porque é assim que a gente consegue construir, né? Eu tenho um apoio tamanho na ausência do meu pai e da minha mãe, dos meus tios, tanto meu tio Rubelino como minha mãe e tia Estela, me dão total apoio. E os meus ebomes aqui no Rio de Janeiro, como mãe Beata de Manjá, mãe Meninazinha do Oxum, Mameto Mabegi, que é de uma outra nação, mas é uma pessoa extremamente maravilhosa para que você possa, na realidade, aprender a nível de postura, de ética. A ética e a moral tem que estar, na realidade, em plenitude na construção desses jovens que estão começando a viver a história do candomblé.
Você falou tudo agora, falou tudo. Eu te pergunto, meu pai, Paulo José Dogum, Babalorixá, coordenador da 4ª Mostra Cultural Heranças Africanas em Solo Brasileiro, a falta de ética seria o maior problema da nossa religião no momento?
Penso que sim. Porque faltou ética, faltou respeito. Então, todo o processo que colabora, na realidade, para a visão negativa de todas as pessoas, e às vezes até pessoas da própria denominação, vivenciar, é a falta de ética. Né? Ética é tudo. Se não tiver ética, não tem nada.
É verdade. Tomé G, no blog O Candomblé, O Mundo dos Orixás, existe também uma busca, existe uma necessidade de se estruturar o que seria a ética do candomblé? É possível detectar isso?
É sim, Márcio. Paulo, meu pai, o senhor tocou num ponto importantíssimo, né? Hoje nós comemoramos 4 milhões de acessos.
Maravilha.
Né? E foi com muito trabalho. A gente procura não falar fundamento e tal, uhum, mas trabalhar com ética. E a gente mostra muito isso. A gente procura mostrar muito isso no nosso trabalho, no nosso dia a dia ali. Que é preciso cuidar da ética religiosa, é preciso cuidar da família religiosa. Isso é base, né? A gente fala muito sobre isso.
Isso é base. Faltou ética, faltou tudo. E o que é preciso exatamente para colocar a nossa religião em ponto de respeitabilidade na visão sociocultural. Porque o candomblé não é apenas uma religião, ela é uma religião milenar. Então,
com certeza, eu digo sempre, Paulo José, que nós somos muito mais do que vendedores de magias e sortilégios.
Com certeza.
Nós somos uma religião com R maiúsculo. Então, eu queria até que você falasse um pouco sobre as atrações do evento que ajudam a formar, a ilustrar e a ampliar essa visão tão bonita, tão importante do que é a nossa religião.
O Axé se preocupa, já na abertura desse evento, com um ato cívico, né? Então, nós fazemos as apresentações de todas as bandeiras que estão ligadas à nossa existência, né? Porque a minha história religiosa começou em meus atendimentos em Caxias e hoje estamos locados em Magé, no estado do Rio. A minha raiz é baiana, é de Salvador, porque a minha ligação com Axé Pofonjá é mais Salvador do que o Rio de Janeiro, embora me dê maravilhosamente com a Regina Lúcia, que é minha irmã do coração. Foi a manjá dela que trouxe Ogum para a sala quando inaugurou a minha casa, né? Nós temos uma estreita relação. E todo o processo cívico que fez Mãe Beata chorar quando participou do evento, Omindareuá, depois me disse sim, sim, você conseguir mexer com o meu coração. Porque
esse sim, sim é maravilhoso.
Ela, há muito tempo que eu não vejo uma coisa cívica. E Omindareuá, a Beata falou a mesma coisa, porque é resgate. Quando a gente fala de resgate, a gente tem esse compromisso, né, de dar, na realidade, molde à condição, à construção do evento. E a preocupação é sempre de estar falando da religião, falando da cultura e falando da educação.
E com isso, nós contaremos lá na 4ª Mostra Cultural Heranças Africanas em Solo Brasileiro, com palestrantes, danças, capoeira...
Capoeiras, palestrantes de cunho religioso, de cunho cultural e de cunho educacional.
Comidas típicas.
Comidas típicas, temos barracas,
vivo,
para
exposições,
exposições de peças, maravilha. Venda de tecidos, venda de comidas típicas. Esse é o único momento que as pessoas entram no Axé Alagorô e tomam cerveja, porque a cerveja é meu EO. E não pode entrar gargalo, e a gente conseguiu convencer ao dono da casa que pelo menos entrasse latinha, porque é um dia inteiro
de situações. Evolução, né?
É o mesmo. E aí é o único evento que se entra a condição da cerveja, mas nós servimos também aruá, movimentando a condição. O aruá é até, na realidade, a cortesia que fica na barraca do Acarajé, que quero mandar até um beijo para as minhas filhas, o Edmedim e Demureuá, que a todo ano são extremamente elogiadas pelo maravilhoso acarajé que fazem.
Vamos provar.
É, vai provar, é bom.
Maravilha. Bárbara Orijá, Paulo José Dogum, coordenador da 4ª Mostra Cultural Heranças Africanas em Solo Brasileiro, que acontece no próximo dia 21 de agosto, a partir das 10 horas da manhã.
Perfeito.
O endereço, confirma para nós, por favor.
É Rua Angélica, lote 7, quadra 7, Bongaba, Magé, Rio de Janeiro. Fica paralelo ao pedágio que vai para Teresópolis. Logo, o retorno para quem vai pelo pedágio é em Suruí, logo depois de Santa Dalila, onde ali o irmão tem o seu axé.
Maravilha. Obrigado, Bárbara Orijá, Paulo José Dogum.